gostava de saber porque é que neste orçamento aquilo que está previsto é gastar-se mais 2,8 milhões de euros em despesas com pessoal no Hospital de Braga. E se afinal, se as PPPs em saúde ficavam mais caras, porque é que aquilo que está previsto é que o Estado gaste mais dinheiro e não menos dinheiro para prestar exatamente os mesmos cuidados de saúde? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Para responder a este conjunto de 5 pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças, João Leão, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigado pelas questões. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado do PCP, João Oliveira, que agradeço, queria primeiro dar aqui uma nota de enquadramento. O Orçamento de Estado para 2020 entrou em vigor mais tarde, em abril, exatamente no momento em que ocorreu a pandemia. E, como disse bem, 2020 acaba em dezembro e temos tempo ainda para concluir e concretizar os compromissos que assumimos nomeadamente os compromissos que assumimos com o PCP no âmbito da aprovação do Orçamento de Estado para 2020. Um compromisso muito importante aí assumido foi a gratuidade das creches. Contamos em novembro poder concluir o acordo com as IPSS e, nesse sentido, pagar retroativamente a setembro o valor, de forma a garantir a gratuidade no primeiro escalão, como estava previsto no orçamento para 2020.
E também no segundo escalão.
Por outro lado, é importante também ainda referir que a questão colocou sobre o Hospital de Évora, que é uma questão que o PCP e bem tem colocado ao Governo, e o Governo tem estado a tentar concluir o processo de contratação. Ainda esta semana, o Governo, e até em resultado de conversações que teve o PCP, teve a dar uma especial prioridade a concretização desta empreitada, de avançar com deste concurso, peço desculpa, e conseguimos também fazer um reforço extraordinário de verbas para conseguir dar seguimento a esta empreitada, e esperamos muito em breve que o contrato vá para o Tribunal de Contas e que a obra comece no Hospital de Évora. E queria aqui destacar o papel importantíssimo também do PCP de chamar a atenção para esta questão e para garantir que este processo avança rapidamente. Em relação à questão da contratação de profissionais para as Forças de Segurança, é um compromisso que assumimos com o PCP para este orçamento e iremos dar, neste ano, tal como previsto, a cumprir o acordado. Em relação às equipas de saúde mental, já foram criadas, aprovadas a constituição de 5 equipas para todas as regiões, tal como estava previsto no Orçamento de Estado para 2020. Pois outras questões podemos, entretanto, fazer mais específicas, fazer chegar a resposta. Em relação às questões colocadas pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, que também agradeço, queria referir, e que sei que não fez, que o Orçamento de Estado para 2021 do Serviço Nacional de Saúde aumenta 1.200 milhões de euros face a 2020. Sei que não quis... Não, é o Orçamento de Estado do SNS. Sei que não quis, não gosta de referir... Não, é também do SNS. Como sabe, também o SNS. Só o SNS. Mesmo o SNS, só o SNS. É, sim. Eu sei que o Bloco de Esquerda faz referência a uma... ou ao suplementar, e no suplementar esquece que no âmbito do orçamento suplementar o reforço de 500 milhões de euros que foi feito não foi exclusivamente através de transferências da OE. Desses 500 milhões de euros, 300 são transferências da OE, e portanto, se tiverem isso em consideração, que não tiveram nas vossas contas, mostram que mesmo relativo ao orçamento suplementar, o orçamento do SNS, as transferências da OE, a parte de transferências da OE, também aumenta em 21 face a 2020. O Bloco de Esquerda enganou-se nas contas, a meu ver, e considerou... A única forma que entendemos de chegar aos vossos cálculos é considerar... Por outro lado, também é importante referir a este nível que para fazer face à pandemia, tal como as verbas do suplementar, temos também em 21, e o Bloco de Esquerda aí não requer reconhecer, verbas dos novos fundos europeus, nomeadamente do programa REACT, que estão vocacionadas para fazer exatamente aquilo que o suplementar fez, que é responder, dar financiamento ao SNS para fazer, para pagar equipamentos de proteção individual, vacinas, testes. Faz exatamente, são verbas de fundos europeus extras, que o Bloco de Esquerda não quer considerar na sua análise, mas que também têm a ver com fazer face à pandemia. Para além de verbas adicionais dos novos fundos europeus, para os investimentos no SNS, que também temos no âmbito, aqui neste caso, do PRR. Médico. Em relação à questão dos médicos, senhora, eu não deixo, volto-lhe a mostrar o gráfico, que também mostrou, que mostra a todos os portugueses a evolução dos médicos ao longo dos anos. É um aumento de 18% dos números médicos. Senhor Deputado Mariana Mortágua, eu reconheço-a como uma boa economista e, não, e confesso, não é sério para um economista, de boa economista que é, que reconheço e nos conhecemos até do mundo académico, que não é sério e que não é sério fazer uma análise e comparar variações interanuais. Qualquer economista sabe que tem que se comparar em termos homólogos e que não é correto, não é sério e não é fazer uma análise apenas interanual. Isso implicaria... Como sabemos, os médicos entram em janeiro, a grande entrada dos médicos no SNS. Nós não podemos proibir durante um ano a saída dos médicos para a reforma. Isso não é possível. Nós não vivemos num Estado totalitário em que proíbe a saída dos médicos para a reforma. Em relação às despesas com pessoal, é muito importante. Que referiu essa questão é que, repare, em 2021 as despesas com pessoal aumentam mais de 300 milhões de euros face a 2020. É um aumento superior a 6%, mais do que acomoda toda a contratação, porque são mais de 300 milhões de euros em 2021, em cima do valor de 2020. E o reforço dos profissionais, dos 4.200 profissionais, juntamente com os 260 do INEM, são para isso necessários 125 milhões de euros. Os 300 milhões de euros são mais do que necessários. Nenhum português entende que os 300 milhões de euros não sejam necessários se cobrem mais do dobro do custo necessário à contratação dos nossos profissionais. Como sabe, as despesas com pessoal não são apenas novos profissionais, também é importante a verba para a valorização das carreiras e nesse âmbito, para dar o desenvolvimento das carreiras, pressupõe também o aumento das despesas com pessoal. Em relação à questão colocada pelo PSD sobre a sua visão, é curioso que para o PSD este orçamento dá o que tem e o que não tem, mas depois é preciso cortar nas pensões, no aumento de pensões, 10 euros para poder dar ainda mais às empresas. Dá o que tem e o que não tem, que não pensa no futuro, mas depois não se pode aumentar o salário mínimo, não se pode proteger quem perdeu o emprego e quem está em dificuldades por causa da pandemia. Queria também referir que, para além das medidas todas que referimos, temos também, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, mais 4 mil milhões de euros para as empresas a fundo perdido. São verbas muito importantes, que não estão aqui no Orçamento de Estado, mas que serão começadas a ser canalizadas no próximo ano, um valor importante para as empresas. Em relação às questões colocadas pela senhora deputada Cecília Meireles, queria referir que... Também agradeço. Também muito agradeço.
São muito sensíveis. Muito obrigado, muito obrigado.
Os senhores deputados, peço um pouco de silêncio para o senhor ministro poder responder, faz favor.
E queria responder que para este ano temos previsto uma despesa no âmbito das medidas de apoio, do âmbito da proteção social e nas despesas na saúde, superior a 3 mil milhões de euros este ano, mas envolve também as despesas muito significativas com o layoff que tivemos no segundo trimestre. Em relação a todas as outras restantes verbas, prevemos na área da saúde o reforço dessas verbas, prevemos nas outras áreas também o reforço, onde prevemos uma menor execução em 21 do que em 20 é nas despesas do layoff, porque não estamos a pressupor uma paragem total durante 3 meses, como ocorreu no segundo trimestre deste ano. Portanto, aí nessa parte. Mas queria referir que para reagir à crise para Portugal e para proteger o rendimento dos portugueses, temos mais 1.000 milhões de euros de investimento, mais 600 milhões de euros para o apoio social, mais verbas para mais as verbas para o apoio social, que são 600 e tal milhões de euros, Temos também a redução dos impostos e a redução da receita fiscal em 550 milhões de euros para as famílias. Tudo isto considera-se nas medidas para 2021. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar ao segundo grupo de questões. Começamos pelo Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças. Chegou ontem o plano de liquidez da TAP. 4 meses depois de termos pedido aqui, e até através da própria Comissão de Orçamento e Finanças, chegou o plano de liquidez da TAP. 3 folhinhas, na realidade a primeira são ofícios, a segunda são os enquadramentos que não interessam muito, uma folhinha de plano de liquidez da TAP que mal se consegue ler. E a pergunta é, Sr. Ministro das Finanças, se leu, de facto, esta folhinha e se foi com base nisto que decidiu enterrar 1.700 milhões de euros na TAP. Porque há, no Orçamento de Estado, 300 páginas. No relatório da GOP, 300 páginas. No relatório do próprio Orçamento de Estado, outras 300 páginas. Em quase 1.000 páginas não foi possível justificar um investimento determinado na recuperação da economia. Em 900 páginas não foi possível justificar um investimento para acabar com as listas de espera e com os atrasos do SNS. Mas com uma folhinha do plano de liquidez da TAP foi possível justificar 1.700 milhões enterrados nesta companhia. E a pergunta é, como é que é possível, Sr. Ministro?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo. Antes de tudo mais, eu não posso deixar de responder aqui ao PSD, que de facto o PSD vem aqui vestir o papel de que ficou à porta do restaurante, mas, Sr. Deputado, mais parecem aquelas pessoas que têm dificuldade em escolher, esperam, esperam, e quando se decidem o restaurante já fechou. Mas deixe que lhe diga que se este orçamento, no final, quando sair desta Assembleia da República, tiver de facto um toque vegano, ficaremos muito satisfeitos. Não só faz bem à saúde, faz bem ao ambiente e deixe que lhe diga que também sabe muito bem. Relativamente àquela que é a discussão deste orçamento, Sr. Ministro, não podemos deixar de lhe dizer que há uma fatura que, de facto, tem tardado a ser paga, não tem entrado nas contas públicas e que mais tarde ou mais cedo nos vai bater à porta. E, Sr. Ministro, esta fatura é precisamente a das alterações climáticas, uma fatura, inclusivamente, que literalmente irá bater à porta do terreiro do Paço com a subida das águas por força não só do aquecimento global, como também das alterações climáticas. E o PAN, por diversas vezes, seja no rescaldo da discussão deste orçamento, seja nos vários trabalhos desta Assembleia, tem colocado várias questões relacionadas com a descarbonização do país, que é urgente que seja feita. O mundo, a própria União Europeia, já tem vários compromissos internacionais sobre as metas de descarbonização, mas cada país tem de fazer a sua parte e Portugal não pode ficar para trás, sobretudo antes do ponto de não retorno. E por isso mesmo, para o PAN, o caminho é claro. Os impostos, sobretudo, e os sacrifícios devem recair sobre o carbono e não sobre os salários ou sobre as empresas. E nesse sentido, o caminho para nós deve ser o da transição energética e não o da repetição de receitas do passado. Por isso mesmo, Sr. Ministro, antes até de lhe colocarmos algumas questões relativamente a este orçamento, há também matérias que não queremos deixar de lhe perguntar. Desde logo quanto à execução do próprio Orçamento de 2020, pois há matérias que são muito importantes para a vida das pessoas, nomeadamente a tarifa social de energia, e gostaríamos de perceber quando é que efetivamente vai então ser executada esta medida, ou, por exemplo, a licença para a reestruturação da vida familiar das vítimas de violência doméstica. Já entrando naquilo que é o Orçamento 2021, e, Sr. Ministro, aquilo que lhe gostaríamos de lhe perguntar é se vai continuar a dizer à classe média, por um lado, que não há dinheiro para aliviar a carga fiscal, nomeadamente através da revisão dos escalões do IRS, ao mesmo tempo que vai continuar a dar borlas às atividades e às indústrias poluentes, como o imposto sobre os produtos petrolíferos. Os apoios para a economia, no entender do PAN, têm de garantir a transição energética com vista à adoção de práticas ambientais mais sustentáveis E ouvimos aqui falar hoje da TAP, mas deixe que lhe diga que os 500 milhões de euros previstos para a TAP continuam a não existir, por exemplo, contrapartidas ambientais. Está ou não o Sr. Ministro disponível para trabalhar junto do seu Governo no sentido de ir ao encontro de uma medida que o PAN vai propor, que visa precisamente que existam estas contrapartidas ambientais? Isto porque o Governo não pode, de facto, fechar os olhos à